Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. E hoje a gente está recebendo esse escritor super bacana, paulistano, o Mauro Donato. A gente vai falar um pouquinho de literatura para acalmar os nossos corações, né, um pouquinho, porque a gente tem vivido os dias tenebrosos, né? E literatura, arte, cultura é sempre um alento para os nossos corações. E eu sempre digo aqui no Cultura Geral que o que salva a humanidade é a alienação cultural, porque se não tiver ela, a gente não consegue sobreviver. Mauro, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no Cultura Geral, aqui nas terras mineiras, né, nas terras das Alterosas e também na Rádio Cultura de Curitiba, com esse povo super bacana de Curitiba, para a gente falar um pouquinho de literatura, discorrer um pouquinho sobre isso aí, sem muito compromisso, que eu acho que é fundamental a gente não ter compromisso para falar de arte, de literatura. Tem que ser sempre pautas livres, né? Muito obrigado, seja muito bem-vindo, viu, irmão?
Eu que agradeço, Betão. De fato, a gente precisa dar uma desanuviada, né? E sem vigilância, né? Já estamos num período de quase totalitarismo aí, tanta gente cerceando nossa liberdade em todos os campos, inclusive na cultura, né? Esses governos, eles começam já logo de cara atacando a cultura, a educação, queimando livros, acabando com ministérios. Esse é sempre o foco deles, é um povo não com pouca arbítrio de pensamento.
Antipático, né? Pela cultura, né?
Totalmente.
Quem gosta muito de andar armado não deve gostar muito de ler um livro.
Não gosta de ler, né? Não gosta.
Ô Mauro, como que você tem lidado com a literatura e como é que tem sido a literatura nesse período, né, depois que você dá uma afastada temporária do jornalismo e se dedica à literatura? E qual tipo de literatura que te atrai mais?
Então, todos. Meu gênero literário é bem eclético, assim como o musical. Eu leio tudo. Eu talvez faça parte daquela classe média nascida lá nos meados do século passado, que ainda é fã e assídua do cânone branco masculino e tal. Estou corrigindo isso, garanto para vocês que eu estou corrigindo isso. A gente sempre teve uma forte influência da literatura estrangeira e das grandes editoras, né? Porque são os tais best-sellers. Não que eu não leia os best-sellers, eu sempre prefiro o que se chama de alta literatura. Mas a informação que chegava normalmente era essa: o que se está aguardando? Está se aguardando o novo Saramago, o novo Philip Roth, o novo. Era isso que eu lia, né? Então, não se tinha nos jornais de grande circulação, nas revistas semanais, nas quais eu, como classe média, consultava, não se tinha a Carolina Maria de Jesus, não tinha esse tipo de coisa, não tinha de indicação, não tem o top 10 das editoras pequenas, né? Então, eu acabei lendo muito isso. Durante a pandemia, obviamente que a literatura passa a ser, então, um remédio, né? Uma terapia mais do que necessária à literatura hoje em dia. Eu estava escrevendo um livro antes de estourar a pandemia, que era sobre a precarização do trabalho. Demandava muita. A minha metodologia ia abranger muita entrevista, né? Porque eu gosto de falar com as pessoas. Ia ser um livro jornalístico literário, com depoimentos, com muitos depoimentos. E isso eu precisei, com a pandemia, precisei interromper, porque eu não estava conseguindo dar andamento. Então eu estou terminando um outro romance que estava engavetado, e assim tenho feito. Escrito e lido bastante também, porque é o que nos resta fazer, né? A gente tem que se municiar de todas as armas, inclusive culturais, para resistir e combater esse período nefasto que nós estamos passando aí.
A literatura dá uma abrandada no coração?
Dá, se dá. Literatura, ela dá uma noção de privacidade reflexiva, né? Você consegue, inclusive, talvez entender o outro com mais tolerância, não é o termo, com mais calma, né? Você consegue ver a complexidade do ser humano. Não estou falando aqui agora estou lendo um livro sobre um perfil de um bolsonarista. Não, eu estou falando de um modo geral, como um todo. A riqueza humana, a complexidade humana, Terêncio escreveu isso, né? Nada do que é humano me surpreende. A gente encontra isso na literatura, acho que com grande profundidade. A literatura nos permite essa reflexão. Você para e pensa, você volta, relê. Eu acho que ela é um instrumento muito precioso para hoje em dia, se é que em alguma época do mundo não foi, né? Eu acho que sempre foi. A gente precisa muito da literatura.
Ô Mauro, a gente estava conversando antes de começar o programa sobre o seu tempo, né? Assim, de esse tempo, esse hiato temporal, esse hiato que você tem aí do jornalismo para a literatura especificamente. De certa forma, a literatura, quando você traz ela nesse contexto mais introspectivo e tal, ela se distancia muito da literatura jornalística, porque às vezes as pessoas podem não perceber, mas na medida que você está fazendo jornalista também, às vezes você fica um pouco engessado, mas você coloca muita coisa da literatura também, muito do seu conhecimento. Mas ter essa liberdade introspectiva é fundamental. E como é que você faz essa diferenciação assim, do campo jornalístico, né, e para a literatura em si, para essa introspecção que se deu assim, de uma forma, acho que quase que repentina, né?
O Milan Kundera disse uma vez que assim, eu escrevo para entender o mundo, não é para explicar, eu escrevo para eu entender, né? Porque ali ele se deposita com todos os seus questionamentos. E o próprio Kundera, uma vez perguntado sobre pelo Philip Roth. O Philip Roth tem, para quem não conhece, ele tem um livro de entrevistas com escritores, acho que chama Entre Nós, se não me engano, um livro maravilhoso, entrevistou escritores maravilhosos. Ele entrevistou o Kundera, e o Kundera respondeu para ele o seguinte: olha, quando eu era garoto, se me dissessem assim, olha, daqui a algum tempo o seu país não vai existir mais, ele pensou, bom, isso é uma coisa completamente impossível, né? As pessoas desaparecem, as coisas, tá? Um país, como assim o país não vai existir mais? Aí veio 68, a Rússia invadiu a Tchecoslováquia, o país deixou de existir, se dividiu em duas repúblicas e passou um tempo ocupado. E aí o que você tem na literatura posterior, literatura do Milan Kundera posterior a esse evento, ela é muito mais rica em termos de você entender o que aquele período histórico refletiu na vida das pessoas, do que se você entender pelo jornalismo, pelo livro de história, por documentários até. Você vai entender muito bem, mas você vai entender isso com uma frieza. Os fatos vão estar lá, perfeitos, cronologicamente, você vai entender exatamente o que aconteceu. Mas qual o reflexo disso no cidadão? Eu acho que isso é a literatura que dá, entende? Então, mesmo o novo jornalismo, o jornalismo literário, ele tem essa capacidade de juntar essas duas linguagens, né? A precisão histórica, fatos, datas, e o teor humano, né? O caráter humano da situação.
Mauro, um outro questionamento assim, eu faço muito também, é com relação a essa individualização das relações, né? Isso é uma pergunta que fica na minha cabeça. Ela piora, melhora a relação sexual? Vai pro ar desse jeito. As relações humanas, elas, as relações humanas, elas Elas precisam existir para que as pessoas consigam dialogar e conseguir ali, de certa forma, entender o mundo que circunda ali à sua volta. Mas, com essa individualização, você tem especificamente pessoas que pensam a partir só do seu mundo, né? Isso é um desafio para a literatura nesse momento também?
Eu acho que sempre foi, né, Betão? Sempre foi. A literatura é desafiadora sempre. Primeiro, porque você escreve para você mesmo. Segundo, porque você... E por mais que muitos escritores não admitam isso, você escreve para alguém. Você escreve para ser lido. Você escreve para ser compreendido. Você escreve para que algum recado que você tenha ali você queira passar. A gente está vivendo um reflexo da tecnologia que agilizou demais a comunicação. Nunca se leu tanto como se lê hoje em dia, né? Porque as mensagens, em grande parte, hoje são escritas e lidas. Mas a qualidade de leitura diminui, né? E, portanto, você diminui a capacidade de compreensão. Há um desafio bastante grande em você ser compreendido em curto espaço de tempo de leitura que as pessoas têm dado para isso. Não digo nem que seja um curto espaço de tempo, porque elas costumam passar muito tempo diante das telas, das redes sociais, mas elas não têm paciência para ler o texto longo. Elas vão ler ali num período de tempo em que seria necessário para ler 10 páginas, elas vão ter lido 20 mil posts, porque tem que ser algo muito breve, muito rápido. Eu acho isso muito empobrecedor, né? Tem um livro do Jerome Lanier, que são os 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. E ele diz o seguinte: as redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Me parece que isso é um reflexo da brevidade do que você diz. Os textos muito curtos, eles naturalmente vão ter uma interpretação curta e rasa, né? Eu acho isso ruim, empobrecedor. O jornalismo que nasceu já digital, ele infelizmente ele adota essa postura também. Qualquer pessoa que tenha mais contato aí com esses sites midiáticos hoje sabe do que eu estou falando, porque são textos de uma estrutura muito diferente do que estava acostumado a se ler em jornal impresso, por exemplo, quem é do meu tempo que lia jornal em papel, né? Que são parágrafos curtos, curtíssimos, aliás, cada sentença é um parágrafo, né? Com você ainda por cima sujeito a ter uma publicidade pulando ali entre um e outro. Isso deixa o raciocínio fragmentado. Isso deixa o raciocínio fragmentado. Eu acho que é muito complicado a gente trabalhar assim, porque você tem uma missão a cumprir de passar uma mensagem. E se alguém que está ali do outro lado não está atento o suficiente, é um desafio você segurar a atenção daquela pessoa, né? Todas as pessoas que trabalham hoje com comunicação deviam estar muito empenhadas nisso. Muito empenhadas nisso. Infelizmente, o que se vê é o contrário, porque a gente vive numa sociedade da pressa. Tudo tem que ser muito rápido. Revisor é uma função que já sumiu do mapa, não se faz mais nada. Você escreve praticamente online, né? Desculpe. Você já escreve online direto, você corrige no ar se a coisa tiver com algum problema. É um desafio grande, sem dúvida.
Bauman tinha razão, o estudo dele.
A sociedade líquida?
Sociedade líquida, fluida, e que já caminha para uma sociedade mais. Já caminha para uma sociedade gasosa, né? Que nem relações líquidas tem mais, né? Elas são completamente dissolvidas assim em segundos, né? Você acha que nesse campo da literatura também, aproveitando isso que você disse, traz essa análise assim de bem baumaniana mesmo?
Olha, veja, eu gostaria muito que as pessoas se aprimorassem na leitura. Eu tenho um senso comum aí que se diz que se lê pouco. Eu não acho que se leia pouco. Eu, honestamente, não me lembro de quando eu era garoto e sempre usei transporte público e tal, de eu ver tanta gente lendo como eu vejo hoje. Se você vai numa Bienal de livro, agora você não vai, mas quando elas estavam ainda acontecendo, elas hoje em dia elas arrastam multidões de jovens. O que se precisa é se ler melhor, né? Eu acho que a introdução do jovem à leitura se dá por essas sagas de lobisomens. Ok, tudo bem, desde que se ajude a formá-lo um leitor melhor. Que ele, mostrar para ele que a literatura não é só aquilo. Aquilo é um entretenimento, ok, também não tem nenhum problema. Mas você pode ler melhor. Para que a gente tenha uma sociedade mais evoluída, mais pensante. É muito necessário isso. A gente está vivendo um período agora que está todo mundo fechado dentro de casa e as nossas relações precisam ser aprimoradas, né? As relações precisam ser aprimoradas. Porque a gente está sempre com um anteparo conversando com o outro. Nós dois aqui estamos conversando com um vidro entre nós. Tudo bem, a tecnologia nos proporciona essa maravilha. Eu estou aqui em São Paulo, você está em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né?
Isso.
Então, a gente está podendo se falar graças a essa tecnologia. Porém, não é a mesma coisa que nós, se nós estivéssemos frente a frente, né?
Não é mesmo. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria te perguntar se a gente está vivendo um ataque ou uma crise do pensar. O que você pensa sobre isso, Mauro? Você acha que, eu lendo algumas coisas, eu percebo que existe um ataque mesmo, né? Você joga... Eu penso que tem duas formas de cegar o sujeito. Você nega a informação ou você joga muita informação. Aí você espalha tudo e ninguém consegue ler nada. Não consegue perceber nada. Lê muita coisa, como você diz, mas não consegue filtrar, né? Essa cegueira traz para a gente esse ataque ao pensamento crítico?
Traz. A tal ditadura da ignorância é uma coisa que, na verdade, sempre existiu, né, Bertão? A gente não pode esquecer que o conhecimento, ele sempre é mal visto de imediato, ele não é compreendido, ele é, desde tempos remotos, era tido como coisa, assim, das trevas, coisa do demônio e tal, né? Lá em 1633, Galileu foi obrigado a sentar diante lá da Inquisição e renegar o óbvio, que assim, é a gente que gira em torno do Sol, e não ao contrário. Precisou negar o que tinha dito para não morrer, porque seria sentenciado à morte. E até se acredita a ele a frase que é atribuída a ele, mas há controvérsia se ele disse mesmo isso ou não, que depois que ele negou a teoria, ele diz, bom, mas e por se move, né? Tá bom, não, ela se mexe, vocês não vão me descredenciar aqui. Sempre teve, e os regimes totalitários, eles partem para isso logo de cara, né? Você se baseia na religião, isso é muito parecido com o fundamento religioso, né? Que ele se baseia nos dogmas, e ali ele tem afirmações, ele não permite questionamentos. A religião não permite questionamento, porque você acredita cegamente, ou senão ela não vai funcionar. Se você passar a questionar, a coisa não vai fazer sentido e vai ruir. Então, os regimes totalitários, eles se baseiam, ele pode perceber que eles sempre se apegam a igreja, ou as igrejas hoje em dia, eles se apegam a isso, né? Mussolini imediatamente pegou a igreja católica para ele e falou, ó, seguinte, te dou um país aqui, você faz o Vaticano, é teu, ele é um país aqui dentro, ok, ok, você me apoia, eu te apoio, beleza, vamos que vamos. Sempre foi isso. Então, a gente está vivendo esse momento aqui, hoje em dia, muito parecido, né? Começa a haver essa preocupação com o fundamentalismo, que nunca deixou de existir, ele só está sendo mais apoiado hoje em dia a transformar essas coisas num dogma. E aí você faz o que bem entende. Se você repete muitas vezes uma coisa, ela vira verdade para algumas pessoas, né? Isso não tem a ver, você repete mil vezes, vira verdade. Não, não vira verdade. Vira verdade para quem quer acreditar numa besteira dessa. Você pode me repetir uma bobagem 5 mil vezes que eu não vou acreditar. Então, depende de quem tá quem é o receptor, né?
Deixa eu fazer um intervalo, vou fazer um intervalinho. Um minutinho só, nós estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com esse grande cara que é o Mauro Donato, escritor. E a gente volta daqui um minutinho para a gente continuar esse bate-papo super bacana, super interessante aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí.